Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo. Um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos de mistérios que acontecem com a gente, acontecem com os nossos ouvintes e acontece com você. Puxe a cadeira, pegue a sua rede ou deite-se perto da lareira, ali na TV, pode ser da Netflix, pode ser do YouTube. Afague seu gato e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. E neste programa, eu recebo ela, que junto comigo e outras mulheres fabulosas formavam as MDmanas, lá no MDM. Será se viramos fantasmas, Belly? Oi, Belly, tudo bem? Seja bem-vinda!
Oi, Ira, tudo bem, gente? É um prazerzão estar aqui no Aconteceu Comigo. Eu vou ser muito sincerona, eu tenho medo de assistir, de ouvir esse tipo de conteúdo, porque eu moro sozinha, mesmo tendo um guardião, que é o meu gato Salem, eu realmente não sei como ele iria reagir se algo acontecesse nesta casa. Mas eu acho que também não tem nada aqui nessa casa, não. Mas, enfim, estou feliz, estou muito empolgada por poder participar aqui, porque é muito legal. E as histórias de hoje são muito legais.
E junto com a gente tem Salem, o gato de Belly, e Raveninha, a gata aqui da nossa casa. Belly também é editora e especialista em quadrinhos. Belly, você já teve alguma experiência paranormal?
Experiência paranormal especificamente comigo, não que eu lembre, mas eu também sou um tipo de pessoa que esquece algumas coisas. Eu já participei de uma palestra muitos anos atrás, eu era tipo adolescente, do Padre Quevedo, e foi algo tipo muito legal.
Nossa!
Velho, é tipo algo que realmente marca muito a tua vida, assim. E enfim, né, também... Já fiz trabalhos e tudo mais, coisas legais aconteceram, então estamos ali, né? Estamos ali naquele limbo.
Bem, e é nesse clima, nesse limbo de verdade e consequências e magias e tudo mais, vamos para as histórias, Belly?
Vamos. A primeira história de hoje é A Mão do Lobisomem e Outras Histórias. Então eu vim contar duas situações que aconteceram com a mãe dessa pessoa que não quis se identificar. E ela disse que foi muito difícil categorizar essas duas situações, pois elas são muito confusas para todo mundo. E ela não sabe exatamente ao certo do que se trata. Então talvez nós duas e você que está ouvindo possa ajudar. A primeira história é A Mão do Lobisomem. Essa situação aconteceu quando a mãe dela, dessa pessoa que está contando, né, ela ainda era uma criança. Segundo minha tia mais velha, minha mãe tinha cerca de 4 anos na época. Minha mãe disse que só se lembra de um desses eventos em específico, mas que ocorreram várias vezes. Uma noite, minha avó estava passeando na rua com minha mãe no colo e a pequena olhou para cima e viu um braço vindo na direção dela. Como que de cima, do nada. Era só um braço mesmo, do ombro até a mão, sem corpo. Esse braço era todo peludo, como se fosse de um lobisomem. Minha mãe disse que essa mão agarrava o pescoço dela, como se fosse estrangulá-la, e ela não conseguia respirar, ficando com o corpo todo retorcido. Minha tia já comentou que, em algum desses eventos, minha mãe se debatia com tanta força que era difícil segurá-la, precisando de 2 pessoas para isso. Minha avó ficou preocupada e levou minha mãe ao médico, que disse não ter nada de errado com ela fisicamente, mas sugeriu buscarem ajuda espiritual, se fosse da crença delas. Então, minha avó levou a filha em um terreiro de Umbanda e lá eles disseram que a criança tinha vidência e que iriam transferir isso para outra pessoa, sendo que até os 14 anos ela não veria mais nada. Depois disso, deram uma guia para ela. Guia, no caso, são aqueles colares típicos da religião. Minha mãe não se lembra do que ou de quem era e nem as cores. E ela nunca mais viu ou sentiu nada do tipo. No máximo, hoje ela tem uns sonhos com familiares que já morreram e falam com ela. Nada muito bizarro, geralmente são coisas cotidianas, pedindo para limpar a casa, limpar o túmulo no cemitério e coisas do gênero. É isso, né? É essa história. E eu fiquei mixed feelings, Cira.
Olha, baniu, né? Pelo menos baniu.
Aí... Mas o que eu fiquei assim, mais... Assim, eu concordo nisso de que baniu, mas o que eu achei mais estranho foi essa coisa de você transferir a evidência para uma outra pessoa, porque eu não sabia que isso era possível.
Olha, eu também não posso dizer isso, né? Não consigo afirmar isso. Eu também não sabia dessa informação que é possível fazer isso. Em diversas religiões que eu já conheci, pagãs ou cristãs, é uma coisa pessoal, individual. Ou você nasce, recebe um dom, ou você desenvolve, né? Mas é você. Agora, essa transferência, não sei como que acontece. Talvez não tenha sido exatamente uma transferência, mas meio que um acordo com entidades, né? Para que ajudasse Sim. a pessoa a não ter mais medo, a não ver aquilo. Isso já é mais comum de se acontecer.
Rolar um bloqueio, e aí se a pessoa também não trabalha, essa pessoa nega ali, ela realmente não vê, não sente mais. Às vezes acontecem umas coisas estranhas, mas ela realmente não tem contato com aquilo ali porque ela não quer, né? E aí segue a vida. Eu achei interessante que no imaginário dela foi um lobisomem, mas assim, era um braço peludo que estrangulava. Gente, é muito... Caramba! Não é nem a questão de, assim, de que eu não acredito ou acredito, mas eu fico assim pensando mais o porquê, sabe? E como? Por que essa entidade estava fazendo isso com uma criança, sabe?
Que susto, né? Uma criança isso. Esse relato, essa mão do lobisomem, eu também fiquei pensando sobre uma lenda urbana de Recife, que é de Recife, sabe? Mais ainda. E a gente já comentou algumas vezes aqui no Aconteceu Comigo. Em Recife tem uma lenda urbana chamada Perna Cabeluda. E é somente uma perna, igual esse braço aqui, é só perna. Não tem o resto do corpo, é uma perna peluda e ela chuta as pessoas, sabe? É um espírito, um fantasma ali só da perna e ela chuta. Que nem esse braço fez com essa criança, sabe? Aparece do nada e dá um chacoalhão na pessoa. E eu Nossa. Acho que essa, a mãe do nosso ouvinte, infelizmente, teve uma experiência paranormal com essa lenda urbana, só que em vez de perna, foi um braço. Olha Sim. assim, que coisa doida.
Não, e assim, dá até pra gente tentar também fazer alguns correlatos que não sejam paranormais, nem nada do gênero. Não tô falando que isso aconteceu, mas, sei lá, a pessoa passou por algum tipo de abuso ou algo assim do gênero e só apagou isso da mente, e aí por isso ela sentia e tudo mais. Mas eu não sei, cara, do jeito que falou, assim, parece que realmente era algo, né?
Olha, eu acho que possivelmente uma pedagogia, uma psicologia infantil aí pode explicar isso. E eu acho que pode ter acontecido, mas isso também não impede o susto e a sensação que ela levou. Pode ter Sim. sido uma situação de realmente estar na rua, era um bebê, estava no colo da mãe, e de repente algum homem muito grande, muito alto, do braço peludo, e alguma situação bateu nela sem querer, sabe? Uhum. E pode ter sido assim, muito forte esse susto, e ela não ter percebido que era uma pessoa e ter sentido como se fosse uma entidade ou como se fosse um fantasma. E ter ficado aterrorizada por isso, sabe? O terror uhum. dela era real. Tanto uhum. que no momento em que ela foi até o terreiro de Umbanda, ou o centro de Umbanda, em que ela foi buscar uma ajuda espiritual, foi banido, porque uhum. o que estava nela foi banido. Uhum. Então, pode ter acontecido ali naquele momento do susto ter criado energeticamente esse bicho, esse monstro, e ficou aquela lembrança ali. Pode ter vindo do psicológico, mas isso não impede que esse terror que ela estava vivendo, aquele susto, tenha sido real.
E assim, 4 anos, termina aqui, assim, um dos melhores e piores momentos em que isso pode acontecer. Porque não só você não vai lembrar, como Ah, se você quiser ser cético, é exatamente uma época que você pode criar fantasias de uma forma muito realista. E B, você não sendo cético, é um momento que você está muito aberto. Que você tem zero treinamentos e que realmente as coisas podem acontecer com você. Então, assim, caramba.
É esse o momento.
Que nossa, gente, que situação. E é engraçado que ela não lembra, né? A tia lembra mais do que ela.
Lembra mais.
Ela quis apagar isso da mente.
É. Agora, Belle, leia a próxima história pra você ver. É recente.
Ai, gente, então.
A mesma pessoa.
Então, aí vamos só adicionar a nossa discussão, né? Essa segunda história é Shadow Demon? O segundo caso aconteceu no final do ano passado, então foi 2020. Então não foi exatamente ano passado, foi 3 anos atrás, mas tudo bem. E foi um sonho. Creio que não há ligação com a primeira situação que contei. No sonho, minha mãe estava na casa dos meus avós, onde ela cresceu, em seu quarto. De repente, ela começou a sentir uma dor muito forte e penetrante na coluna. E ao olhar para o lado, havia uma silhueta toda preta de alguém com garras nas mãos, as quais estavam enfiando nas costas da minha mãe. No sonho, ela não conseguia gritar nem se mover. Em determinado momento, ela conseguiu emitir algum som e minha avó apareceu no quarto perguntando o que estava acontecendo. Mas minha mãe, novamente, não conseguia produzir nenhum som. No instante que minha avó apareceu, a silhueta sumiu. Então ela achou que tinha sido um pesadelo, disse que tudo ia ficar bem e que minha mãe voltasse a dormir e voltou para seu quarto. O ser ressurgiu imediatamente e voltou a cravar suas garras nas costas da minha mãe. Ela disse que ficou desesperada, tentando falar e se mover sem sucesso. E assim ficou até finalmente acordar, sentindo ainda a adrenalina do sonho. Pode ser só um sonho, mas ela conta que foi tão intenso e que no dia seguinte acordou com marcas vermelhas nas costas.
É. A título de curiosidade, eu pesquisei o nome Shadow Demon, né? Eu nunca tinha ouvido falar de entidade, ser, criatura com este nome. Então, eu fui procurar, né? Eu só conhecia Shadow People, né, gente?
E você é, tipo, super expert, né? Então, você não conhecer Shadow Demon é?
Então, aí eu fui achar e entendi a referência que o nosso ouvinte teve para explicar, seja lá que foi esse ser, o que que era. Shadow Demon é um personagem de Dota 2. Então, ele utilizou esse personagem, que ele tem um formato de um monstro meio diabólico. A cabeça dele é uma caveira com chifres toda vermelha, e aí ele tem uns braços grandes, cheio de garras. Então, a mãe dele sonhou com esse ser em cima dela, e conforme ela contou para ele, ele teve essa comparação. Mas o que ela viu foi um ser na forma que nem um diabão vermelho ali em cima dela. É meio estranho, né? Porque era um sonho, poderia ser só um pesadelo. Às vezes eu chamo de sonho-filme, sabe, Belo? Já falei aqui no programa que são aqueles sonhos que, tipo assim, parece um filme. Não é, não considero como espiritual, né? Parece um filme. Só que, pô, ter todo esse pavor. E, de novo, uma pessoa que já tinha tido uma experiência no passado.
Sim. Né? Então, é isso que eu fiquei pensando, né? Porque, primeiro, que a gente poderia pensar em ser um sonho lúcido. E eu já tive casos de sonho lúcido, dessa coisa de você estar dormindo e aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Eu tenho poucos casos disso, mas eu já tive. Só que não é isso de você estar sendo ferido por um ser. É algo meio diferente, assim. Tem gente que sente umas pessoas, né, uns seres, umas coisas em cima delas, existe essa pressão e tudo mais. Mas eu não me lembro de ter nenhum relato de tendo garras ou qualquer tipo de ferimento ou de uma pessoa que esteja infringindo qualquer tipo de violência em cima de você nesse quesito. E o fato de ser a mesma pessoa em que via a mão peluda agarrando o pescoço dela quando criança, eu acho que isso daí termina... É por isso que, tipo, na primeira história eu terminei não duvidando tanto, porque, tipo, é uma pessoa que tá sofrendo por isso ainda e que talvez essa transferência talvez tenha voltado agora, não sei.
Olha, ouvinte, sinto lhe dizer, mas eu acho que a sua mãe precisa procurar ajuda novamente.
Sim.
Seja numa religião cristã ou numa religião pagã, o qual ela se sente melhor com isso, mas que faça um banimento, faça uns rezos, faça umas proteções ali. Se ela quiser desenvolver mediunidade, ela desenvolve, ou se não, porque pelo pavor que ela já passou, talvez eu também não fosse querer. Mas que fosse lá bloquear de novo, né, Belle? Buscar uma ajudinha aí, porque, nossa, que
medo. De alguma forma, ela tem que lidar com isso. Né? E novamente, se for por um lado de uma pessoa que não acredita em nada disso, procura uma terapia. Se for de uma pessoa que acredita nisso, procura uma ajuda de como você falou, né? De uma religião católica, pagã, de matriz africana. Mas, claramente, ela precisa de uma ajuda, porque, velho, não é normal você ter um bicho de garras apertando tua garganta e depois enfiando garras nas suas costas e você sentindo muita dor. Então, assim...
Não é normal.
Estou preocupada com sua mãe.
Nem espiritualmente, nem psicologicamente.
Total, gente, imagina. Horrível, não, horrível. Eu desejo o melhor para sua mãe.
Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler a próxima história chamada A Misteriosa Boneca da Chapeuzinho. E já vou avisar que eu e Belle, quando nós lemos essa pauta, a gente, ó, deu cagaço, hein?
Sim. Ainda bem que eu li de dia? Ainda bem que eu li de dia?
É, mas estamos gravando agora à noite.
Você não precisa me lembrar disso.
Raveninha, vem aqui do meu colo para começar a ler essa história. Olá, gente. Meu nome é Gustavo Porto, de Ribeirão Preto, São Paulo. O que eu vou contar aqui, pelo menos a história inteira, contém apenas alguns amigos mais próximos. Mas vários amigos conhecem uma parte dela, visto que quando tudo aconteceu, eu postava em minhas redes sociais, tirando sarro. Pelo menos, no começo de tudo. Eu sei que isso quase soa repetitivo no programa. Mas sim, eu sempre fui uma pessoa cética, daqueles que vai até o fim para encontrar a tal explicação racional de qualquer fenômeno. Até o dia 16 de setembro de 2013. Estava trabalhando sozinho no escritório da empresa da família, que fica junto à casa da minha avó, quando a campainha tocou. Era uma encomenda em meu nome. Estava lá, nome completo, endereço, informações, tudo. Abri o pacote de papel pardo e dentro tinha uma caixa com uma boneca de porcelana. Rostinho branco, olhos enormes, vestido florido, uma cesta de pequenas frutinhas de porcelana na mão e um capuz vermelho. Fiz o que qualquer pessoa faria naquele momento. Tirei uma foto e postei no Facebook zoando. Entre comentários de vixe e risadas, algumas pessoas me recomendaram que botasse fogo ou jogasse fora. Eu achava engraçado. Deixei a boneca lá e fui embora para casa. No dia seguinte, cheguei no escritório para trabalhar. Aqui na minha cidade tem uma época do ano, entre agosto e outubro, que fica um belo tempo sem chover. Fazia quase 3 meses que não chovia por aqui, e nessa noite caiu uma tempestade. Ao chegar, minha avó me contou que na casa ao lado, a vizinha tinha sido levada ao hospital, pois ao abrir a geladeira tinha tomado um choque. E a oficina mecânica do outro lado da rua teve vários equipamentos queimados durante esse temporal. Cheguei à sala onde ficavam os computadores. A boneca estava em cima da minha mesa. Olhei para a parede que fica em frente à mesa e havia um risco preto enorme, atravessando do teto até o chão da parede. Cheguei mais perto, fui fechando o olho, tentando enxergar o que era aquilo, quando, de repente, eu percebi que o risco estava se mexendo. Andando. Uma fila interminável de piolhos andava pela parede, fazendo um risco todo preto, de fora a fora, como se fosse uma faixa de fita isolante. Levantei correndo, avisei minha avó para que chamasse um detetizador e saímos de lá, eu levando a boneca. É óbvio que postei no Facebook zoando, como um diário de A Chegada da Boneca. Mais gente me avisando para que eu jogasse fora. Eu tinha acabado de me mudar com outros dois amigos e ainda não tinha o controle do portão eletrônico do condomínio. Deixei a boneca no carro e o carro na rua, em frente ao prédio. Desci, trabalhei, dormi com o barulho da chuva e no dia seguinte levantei para voltar ao escritório. Quando cheguei no portão do condomínio, o meu carro não estava onde deveria estar. No lugar do meu carro, havia uma viatura da polícia e uma dúzia de pessoas em volta conversando entre si. Quando saí e o policial viu minha cara olhando para a vaga onde estava o meu carro, ele perguntou: "É seu carro?" Respondi: "Bom, pelo jeito era, né?" E ele fez o sinal de não com a cabeça e apontou para o outro lado da rua, uma descida bem inclinada. Meu carro estava mais à frente, batido em um ponto de ônibus. A enxurrada da noite havia arrastado ele rua abaixo e batido no ponto. Atrás de onde o meu carro estava, tinha uma caçamba. Haviam pelo menos 8 carros naquela rua. Só o meu foi arrastado. Levei o carro para a oficina e voltei para casa, arrasado e com a boneca na mão. O porquê, eu não sei. Ao chegar, dei de cara com uma das amigas que morava comigo, que olhou para a boneca e disse: "Não acredito." Sem dizer uma palavra, ela foi até o quarto e trouxe uma outra, idêntica, mas com outra roupa. A dela era a boneca da Cinderela, igualzinha à minha. Ela tinha recebido essa boneca 3 anos antes. A gente nem se conhecia. Da mesma forma, correio, nome completo, endereço, tudo. Uma caixa misteriosa chegou para ela com uma boneca igual a mim. Demos risada dessas coincidências do destino e colocamos as duas lá, sentadinhas, uma ao lado da outra, na sala da casa. Muita coisa começou a acontecer. Na minha cabeça, era tudo sugestão. Eu passei a prestar mais atenção às coisas estranhas. E sim, mais coisas estranhas começaram a acontecer. Término de relacionamento, coisas se quebrando constantemente, rádio ligando e desligando, e o psicológico ficando cada vez pior. E os amigos dizendo: "Joga isso no rio, pelo amor de Deus." E eu dizia: "Uma boneca não pode ter esse poder todo sobre mim. Não é possível. Eu não vou ser derrubado por uma boneca." Eu até tentei algumas vezes, mas eu não conseguia jogar essa boneca fora. Simplesmente não conseguia. Resolvi levá-la para a chácara da minha família, onde a gente só ia em algum fim de semana. Coloquei na sala de TV na sexta-feira. Fui embora. Voltei no sábado. Abri a porta e, assim que eu encostei nela de novo, todos os equipamentos da sala ligaram. TV, rádio, DVD, e tudo isso em um volume absurdamente alto. Desliguei tudo quase que apaticamente. Aquilo não me surpreendia mais. E ainda assim, eu não conseguia fazer nada a respeito. Levei a boneca para os fundos da chácara, onde ficavam os discos do meu pai falecido. Deixei lá e fui embora. No domingo, em casa, passei a manhã toda ouvindo pela internet um disco do Alceu Valença, que eu gosto muito, Coração Bobo. E eu, de coração partido pelo relacionamento, que quase se foi, e ouvindo no modo repeat, na música, na primeira manhã. Resolvi ir para a chácara sozinho. Cheguei na sala dos discos e todo o equipamento estava ligado. A tampa da vitrola estava aberta, parando como se tivesse acabado de tocar. O Coração Bobo do Alceu Valença na vitrola. Eu não ouvia aquele disco havia muitos anos e eu nunca deixava discos fora da estante. O álbum que eu ouvi a manhã toda pelo celular estava lá, tocando na vitrola, ao lado da boneca. Peguei a boneca, coloquei um saco preto de lixo e levei para o carro para jogar no rio. Não o fiz. Fui para casa. Os dias se passaram. Algumas coisas começaram a entrar nos trilhos. Lembrei da boneca no carro. E quando fui procurar, eu não a encontrei mais. Nunca mais. Essa boneca sumiu. Uns 3 anos depois, uma outra amiga contou que um dia estava saindo de uma balada quando viu uma boneca igualzinha à minha em cima do carro dela. Ela, um tanto mais esperta que eu, entrou no carro e deu no pé, deixando a boneca caída para trás. Este relato, meus queridos ouvintes, vem acompanhado de uma foto. A foto desta boneca, a foto em que o Luiz postou no Facebook, essa boneca aqui, comprovada pela sua existência, e todo esse terror apavorante. Gente do céu! Gente do céu! Eu adoro histórias de boneca, tenho uma, né, que não aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga. Mas olha só que história, além de ser super moderna, né? Porque ele foi comprovando no Facebook, eu amei, amei, simplesmente amei.
Cara, o que eu queria saber é se essa pessoa cresceu com o Fofão, com o boneco do Fofão. Porque assim, eu acho que qualquer pessoa que tenha crescido, ou com o Fofão, ou então com o Chuck, assim, né? Primeiro que você recebe um pacote que você não sabe de quem é, e aí você resolve ficar com esse pacote, que é uma boneca. Então assim, eu já fiquei tipo, cara... Você gosta de brincar com fogo, né? Você é realmente extremamente cético, que foi o que ele falou, né? E você vai notando assim, que ele vai agindo de formas muito irracionais. E assim, e parece um roteiro de filme de terror. Total. Porque, ah, eu não acredito, vou ficar com essa boneca, vou levar essa boneca para todos os lugares, vou levar ela para uma chácara longe de todo mundo e deixar ela perto das coisas. As coisas vão ligar sozinha, mas eu vou, tipo, nem vou perceber. Então, assim, amigo, amigo.
É, o Gustavo deu mole aí, se colocou em risco. Poderia ter sido assassinado várias vezes pela boneca.
E, assim, nem dá pra você usar a lógica do... né? Acho que a chave invisível... Qual é o nome daquele filme das chaves? Que se você não acredita na coisa, então a coisa não acontece com você? E essa boneca simplesmente falou, hahaha, não é bem assim não. Porque mesmo ele não acreditando, as coisas iam acontecendo uma atrás da outra. A história do carro, tipo, todos os carros ficaram ali intactos. O dele foi que foi levado pela enchente, assim, gente. Então, né?
Annabelle puro, desculpa, Gustavo, puro mas suco. Você viveu sim a história da Annabelle. Mesmo que a gente não vá buscar a história completa, mas só de pegar os filmes ali, né? Terror pipocão, que dá pra gente se divertir com os amigos. Não, acho que os três primeiros filmes já é uma história assim, né? É, em que a boneca vai parar na casa das enfermeiras, das estudantes, e nessa situação. E já não basta com você também, aconteceu com a sua amiga. E vocês, que doido, gente, que doido. Vocês recebem dois presentes, dois pacotes, sem saber o remetente nem nada. E ainda coloca as duas bonecas bonitinhas lado a lado na sala. Olha que loucura. Eu sei que você é cético, tá? Então, ok, você poderia não acreditar que era um espírito. Eu já ia achar que tinha alguma coisa, com certeza. Mas tudo bem, suponhamos que não. Ainda assim, eu ficaria muito assustada em, nossa, receber um pacote assim estranho de quem? Se não é um espírito, não é um fantasma, não é uma entidade, é uma pessoa, é um ser vivo. Então, por que esse ser vivo está mandando isso e mandou duas vezes? É alguma brincadeira? Sabe, está tentando provocar os moradores daquela casa? Está querendo me deixar em pânico? E deixou? Eu estaria assustadíssima com isso. Aliás, eu não sei o que seria pior. Estar o diabo na boneca ou ser uma pessoa me provocando pânico.
Não, tipo, lembra quando a gente era criança que tinha a história do não aceite doce de estranhos porque pode ter droga e tudo mais? E eu acho que isso ficou muito na nossa cabeça, né? Porque se você não sabe de quem é, você recebe algo que você não estava esperando, não é de conhecida, a pessoa não coloca remetente nem nada, velho, você só simplesmente, independente se você é cético ou não, você só não recebe porque você não sabe o que pode ter ali. Isso também me remete à época do Antrax.
Nossa,
que as pessoas recebiam cartas e, tipo, sei lá, morriam.
Opa.
É. E, velho, é Annabelle Princesa da Disney, né? Porque tem a Chapeuzinho Vermelho, tem a Cinderela. Aí eu fico pensando, nossa, será que alguém recebeu a Bela? Será que a pessoa recebeu a Pequena Sereia? Se você recebeu, por favor, fala pra gente pra acontecer comigo, porque eu quero saber se a Annabelle... Porque, tipo, se tiver todas, então, realmente, a Annabelle, ela é uma princesa da Disney.
Nossa, onde que não foi parar isso, Annabelle? Princesa? Agora estou imaginando um desenho, uma ilustração assim de todas as princesas da Disney e aí uma delas é a Annabelle sentadinha na cadeira.
Naquele traço da Disney fofinho, mas com os olhos todos pretos.
Tudo preto assim, né? Gente, Belle, que doido. Gustavo, eu amei a sua história, muito obrigada. Você foi doido. Mas eu adorei que você tenha sido um cético muito doido, porque aí você deixou essa história acontecer para a gente poder ler aqui do programa e sentir isso. Sinto muito. Toma cuidado, ouvinte. Toma cuidado com pacotes enviados, entendeu? Toma cuidado, porque se não vier com uma maldição, vai vir com algum problema de ser humano. Porque por que alguém ficaria me mandando isso para os outros, né? Meio estranho.
Então, a pessoa um stalker, sabe? Fica te mandando presente. Imagina, a pessoa sabe onde você mora.
Isso, exatamente. Gente, que doido. Mas que bom que você está bem, Gustavo. Obrigada por enviar as fotos. Você, ouvinte, que está aí querendo saber, eu vou perguntar para o Gustavo se pode postar essa foto aqui junto com o relato, porque é a foto do perfil dele no Facebook, tá bom? E finalizando este programa assustador, olha, desde sonhos, desde com infância e agora com essa boneca assustadora. Belle, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Como é que está seu medo? Como é que você vai sair agora dessa casa, desse programa para ir para sua casa?
Então, esse é o tipo de coisa que vai caindo a ficha depois, né? Então, agora eu tô aqui gravando com você, meu gato tá aqui no meu colo. Então, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí, depois que eu desligar o computador e ficar em silêncio, eu não sei. Aí eu falo pra vocês depois, tá? Mas por enquanto eu tô bem. Mas, ó, muito obrigada, eu adorei. Eu adorei essas histórias. E, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Gente, mas gente, pelo amor de Deus, gente, se cuida. Por favor, sendo cético, mesmo sendo cético, não custa nada, sabe? Eu não acredito, Deus me livre, mas...
Exatamente, não custa nada, custa só umas palavrinhas ali, tá bom.
Chama um amigo que seja, uma amiga que seja, bota um sal grosso. Ah, eu não acredito em nada disso, tudo bem, bota só um sal grosso. Não mata, sal grosso é muito barato no supermercado, é o quê? R$3? Não sei, mas, tipo, sabe? É baratinho. Não vai matar ninguém. Só um sal grilo, assim, grossinho, assim.
E é isso. Com essa mensagem de proteção e cuidado aqui de Belle Félix. Mais uma vez, obrigada, Belle.
Ah, eu que agradeço.
Obrigada a você, ouvinte, que ficou até aqui. Valeu demais pela sua audiência. Se você gostou desse programa, compartilhe, indique para outras pessoas e dê o seu engajamento pra gente, tá bom? Que a gente precisa. Beijos. E até o próximo programa. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição, Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.